bem, meus queridos? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast.
Que isso, gente? Vamos, minha filha, acorda.
Vamos de pistola, vamos ver só.
E aí, estão prontos?
Muito bem, meus queridos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Como vocês estão? Estão bem? Estão mais ou menos? Estão sobrevivendo? Bora elevar essa energia lá em cima? Ou não? Tudo bem, se não quiser também, foda-se. Tudo bem ficar na bad, né? Tudo bem a gente ter momentos tipo baixo astral, jogado na BR, pressão baixa, tá tudo certo. O que não dá é que isso seja o nosso temperamento, né? Que isso se torne maior do que a nossa própria personalidade. E, trazendo esse tema, eu vim responder uma caixinha de perguntas lá do Insta e vocês acharam que seria um bom tema para o nosso episódio dessa semana. Então, vamos falar sobre isso, que é o seguinte. Término de relacionamento. É igual luto? Não é igual luto? O que, que eu faço? Eu tenho que sair para balada? Eu tenho que dar para 11 pessoas? Tem um ritual, tem alguma coisa. Então vamos desbravar o processo do término, sempre na visão da nossa amada psicologia, da neurociência, do neurodesenvolvimento, de como funciona essa bagaça do nosso cérebro. E quem sabe a gente consiga trazer uma luz aí nesse túnel que parece que nunca vai acabar, mas existe o outro lado. Calma, pequeno gafanhoto, existe o outro lado. Mas vamos lá. Ao longo da nossa vida, o nosso cérebro precisa criar essa estrutura que a gente pode dar o nome de narrativa, a gente pode dar o nome de identidade, a gente pode dar o nome da nossa biografia. Mas qual que é a ideia aqui dele? Ele precisa construir essa noção de continuidade. E para ele fazer isso, ele vai buscando as informações, né, que a gente vai dando para ele ali. Então, as nossas experiências, aquilo que está dentro do nosso corpinho, aquilo que a gente pensa, como a gente se sente. Ele vai usando tudo isso como se fosse um tijolinho ali para construir essa unidade, essa coisa que faça sentido. Então, as pessoas na nossa vida, elas servem como esses tijolinhos, né? E a gente vai preenchendo, então, essa estrutura com esses relacionamentos, e esses relacionamentos por si só são carregados de significados. Então, uma pessoa, a tua mãe, por exemplo, a tua mãe, ela não é só a figura da sua mãe, ela representa alguma coisa que vai servir de base para o entendimento do que é uma mãe, ou, né, indo mais além, do que é uma mulher, o que é uma mulher dentro de uma estrutura familiar, o que é uma mulher dentro de trabalho. A gente vai usando essas pessoas, essas relações como referência, tá? Então, quando a gente entra nos temas de relacionamento, a gente vai criando ali aquele tijolinho para aquela pessoa e atribuindo esses significados, e o nosso cérebro vai usando isso para continuar desenvolvendo esse senso de identidade. Aí vem o término, né? E o que, que acontece? Parece que a gente pegou a porra do machado e destruiu toda uma parede que estava sendo construída em cima daquele tijolinho que a gente botou ali representando aquela pessoa. E é exatamente isso que está acontecendo dentro do seu cérebro. Então, a gente tinha uma noção de que aquela estrutura fazia parte desse todo e do dia para noite essa estrutura não existe mais. Então, o que, que vai acontecer com aquilo que estava em cima dessa estrutura? Isso vai cair. E o nosso cérebro, ele não lida bem com essas rupturas. Para ele é muito difícil a gente conseguir assimilar essa mudança. Até porque ele confiou muito nessa história, né? Ele escreveu essa história ali e falou, ufa, pronto, essa experiência aqui tá check, vamos usar ela para sempre, né? Ali na nossa vida, e isso aqui é uma segurança, isso aqui é o que a gente conhece e tudo isso. Então, o que que acontece? A sensação do término, ela é extremamente parecida com o que acontece no processo do luto. Porque é o nosso cérebro tentando se reorganizar para voltar a fazer sentido dessa história. Então a gente vai sentir a saudade, a gente vai sentir aquela sensação do buraco, né? De estar perdido, de não saber por onde começar, do que fazer com tudo isso. E é exatamente o que a gente sente no processo de luto. Porque nós precisamos reconstruir essa base de algum lugar. Então, imagina que você tem uma ferida no seu corpo. Adoro essa analogia. Não me lembro onde eu vi. Se alguém assistiu esse mesmo vídeo ou se ouviu esse mesmo episódio de podcast, nem sei onde foi, me avisa lá para eu dar os créditos. Mas a pessoa fala isso. Quando você faz uma ferida e você toma ponto, e você vai no médico, né, ele dá o ponto, não é que o médico cicatrizou a ferida. Embaixo daqueles pontos, a ferida ainda tá aberta, né? Ainda tem o processo todo de cicatrização para acontecer. Então, qual é a história aqui? A gente precisa de tempo para que a gente consiga cicatrizar essa ferida. Isso não quer dizer que a gente precisa deixar ela lá sangrando loucamente. A gente precisa criar alguma coisa que vai estancar ali e que vai proporcionar um melhor ambiente para isso acontecer, que é o caso dos pontos da ferida física. Então, a gente vai precisar ter muita consciência nesse processo dessa cicatrização, dessa reestruturação do nosso cérebro e criar o ambiente para isso acontecer. Então a gente vai desenvolver uma estratégia que eu gosto de chamar de estratégia da janela. Porque assim, imagina que você está dentro de uma sala ali do seu quarto e é importante que você se sinta seguro, né? Que você tenha esse lugar para voltar. Mas também é muito interessante que você tenha noção da vida lá fora. É importante que você veja o sol, que você veja o ritmo das pessoas, que você experiencie esse mundo que vive ao seu redor também, né? Não é só dentro da sua casa, na segurança. A gente precisa estar disponível e trocar com esse mundo. Então, o que, que essa analogia vai servir para nós? É muito importante que você entre em contato com essas emoções e com esses pensamentos que você está tendo. Isso não quer dizer que você tem que pegar esses pensamentos e essas emoções e torná-los a sua realidade. Não é que você vai pegar isso e tornar a verdade absoluta. Então, o meu pensamento é de que eu vou morrer sozinha, portanto eu tenho que acolher esse sentimento, esse pensamento e torná-lo a minha realidade. Não, mas você precisa olhar para eles, entender qual é a função que eles têm. Então, nesse caso, a gente está falando assim, presta atenção, porque senão você vai morrer sozinho. O que você tem que fazer para não morrer sozinho? E aqui eu estou usando um exemplo extremo, né? Porque é um pensamento que aparece muito. E é importante que a gente tenha essa noção prática, essa coisa muito clara de conseguir negociar com esses pensamentos. Não é tipo, que horror, estou pensando isso, eu sou uma feminista, não posso pensar. Gente, calma, tá? Vamos observar os pensamentos de uma forma muito vulnerável e ser muito humilde com aquilo que passa pela nossa cabeça. Então, olha para o que você está pensando sem esse julgamento. Só tenta entender qual é a função dele, por que, que ele está lá, tá? Então, muito comum, né? Vamos morrer sozinho. Nunca vou encontrar alguém igual a essa pessoa. E você precisa conversar com esses pensamentos. Não é você colocar ele no pedestal, numa luz ali, para torná-los a realidade. De novo, é para você conseguir destrinchar qual é a informação que eles estão carregando, qual é o medo que eles estão representando e qual é a função desse medo e como desarmar esse medo, esse monstro que está ali escondido atrás dessas perguntas. Por que, que é importante a gente sentir? O nosso cérebro, ele tem essa habilidade, essa ferramenta que é muito importante, principalmente por todos esses anos de evolução da nossa espécie, que é aquilo que não é direcionado, aquilo que não é observado, aquilo que não é analisado, vai voltar. Então ele tem ali nas suas gavetinhas pensamentos, ideias, situações, medos, expectativas que não foram trabalhados. Então isso volta para a nossa consciência, porque ele precisa que isso tenha um sentido, ele precisa que isso esteja na gavetinha certa. Então se a gente não consegue resolver isso naquele momento, em outro momento isso vai voltar. E por que, que eu gosto de chamar da estratégia da janela? Ao mesmo tempo que é importante a gente fazer esse trabalho interno de se perceber, de acolher esses sentimentos, olhar para esses pensamentos e negociar com eles, no sentido de desenvolver uma forma mais funcional de lidar com tudo isso e fazer o julgamento dessa situação, também é muito importante que a gente crie um ambiente para essa cicatrização. Então, gente, a gente precisa se rodear de pessoas que nos fazem bem, de atividades que nos gerem prazer, com atividades que também nos proporcionem essa sensação de pertencimento, de reconhecimento. Então é muito importante que a gente também olhe para o mundo, é importante que a gente se distraia mesmo para esse tempo passar. Então veja como as coisas oscilam, né? Não é só a distração, não é só essa autoanálise, quase que uma obsessão por entender os pensamentos. É o equilíbrio entre as duas coisas. É legal a gente estar dentro da nossa casa, seguro, mas também é muito importante que a gente veja e experiencie o mundo. Outra coisa que é muito comum e muito parecido do luto e do término é que a gente se sente muito motivado a buscar por essa pessoa, né? Então a gente vive esse ciclo da angústia, de querer ter algo e não poder, ou enfim, né, quando é o caso de um luto, realmente não poder, mas quando é o caso do término, você sentir que você não pode fazer isso, né? Que é proibido você fazer isso, o que por si só já é outra motivação para muita gente. Mas o que é importante aqui? A gente esperar esse tempo de se acostumar com a ausência. Então, nesse momento onde você se sente mais motivado a procurar a pessoa, uma vez que você tenha certeza, né, que você não quer estar com essa pessoa, ou que, né, em casos de términos mais intensos, onde a pessoa quis terminar, então que ela não quer estar com você, e você lidar com essa dor dessa rejeição, é nesse momento que a gente busca essas atividades que vão nos distrair de fato, e não é errado você buscar por essa distração. A gente brincou no começo do episódio, né, ficar com outras pessoas e sair pra noite, cara, tem algumas pessoas, alguns perfis, que isso de fato funciona. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o pós, sabe? Qual é a ressaca moral, a ressaca até de bebida mesmo, que isso vai gerar, porque às vezes a gente acaba dando 10 passos para trás depois que acontece uma coisa dessa, sabe? Então, esse entendimento de trazer para consciência aquilo, tá, eu vou fazer um comportamento agora, né? Eu tomei a decisão de fazer uma coisa, mas e depois? Isso vai ser melhor ou pior? Qual vai ser a consequência disso pro meu eu do futuro? Porque esse eu do futuro, ele vai chegar e ele vai experienciar aquilo que eu tô proporcionando para ele hoje. Mas o ponto central, que é muito importante de vocês levarem dessa nossa conversa, é que o quanto você tá disponível para experienciar os seus sentimentos é a medida do quão melhor você vai sair dessa situação. Então, no caso de homens e mulheres, né, temos alguns estudos aí que mostram como um término intenso, né, uma coisa muito importante na vida da pessoa, as mulheres tendem a se recuperar melhor do que os homens. E isso é por conta dessa cultura de que mulher tem mais essa permissão de sentir e entrar em contato com as suas emoções, enquanto os homens são basicamente zoados por fazer isso, né. Então, você está disposto a lidar com essa intensidade do seu sofrimento e dos seus sentimentos e entrar em contato com esses pensamentos, isso vai determinar o quão melhor você vai sair dessa situação e o como você vai reestabelecer e reestruturar a sua identidade depois disso. Dentro do nosso corpo, do nosso cérebro, nós estamos experienciando uma excitação autônoma, ou seja, processos estão acontecendo dentro de você, dentro da gente, né, que vive essas experiências, que é muito comum, mas são experiências que estimulam, que necessitam uma liberação. Então, essa energia toda que está sendo construída, porque parece, né, para muita gente parece que você está down, né, parece que você está ali para baixo, mas na verdade, o que está acontecendo dentro de você é uma excitação de uma espécie de processo ali dentro do seu cérebro, do seu sistema nervoso. E isso precisa de liberação. Então é muito importante que você encontre na sua vida, na sua rotina, formas de expressar isso, de colocar isso pra fora. Não é à toa, gente, que tem tanto exemplo de artistas que criam coisas tão bonitas a partir do sofrimento. E não quer dizer que vai ser gostoso, mas quer dizer que vai ser necessário pro teu processo. E eu não tô falando que você precisa ser um grande pintor, um grande músico pra fazer isso. É qualquer atividade que te dê essa sensação de catarse, que te dê essa sensação de colocar e processar para fora de você isso que você está sentindo. Então percebam como a gente tem um processo quase de digestão, né? A gente tem o processamento de tudo isso que está interno e a liberação disso para fora, um movimento de colocar para fora de uma forma mais funcional. Outra coisa que acontece muito é, mesmo sabendo que nós não estamos numa relação que é saudável e a gente consegue terminar, por que raios nós continuamos sentindo falta dessa pessoa? Por que que essa motivação de estar perto dessa pessoa ainda existe dentro de nós? E isso tem tudo a ver com essa noção da identidade. Então, por mais que o significado atrelado a essa relação de uma maneira mais prática, mais superficial, é de que essa relação não faz bem pra mim, o que a gente tem nas profundezas disso tudo é essa relação faz parte de mim. Uma vez que isso é interrompido, nós vamos ter os mesmos sintomas. É claro que é contraintuitivo a gente pensar dessa maneira. Mas o nosso pensamento e o entendimento que a gente faz do mundo é extremamente complexo. Inclusive, o ser humano é o único animal que consegue ter ideias opostas coexistindo. Então, por que que a gente dá tanto nome para as coisas? A gente tem a moral, a gente tem os valores, a gente tem a consciência, a personalidade, ego. Tudo isso é porque a gente vai tentando construir uma noção do que é essa complexidade toda e, na verdade, isso tudo coexiste. Na verdade, tudo isso faz sentido em algum lugar. O ponto é, nós não somos uma coisa só. Então, mesmo sabendo, mesmo tendo informação de que essa relação não nos fazia bem, não é tão simples desligar esse pedaço da nossa identidade, da nossa narrativa. Quando a gente para pra pensar nesse conceito do ex, né? Se uma relação acaba e essa pessoa se torna um ex-namorado, um ex-alguma coisa, uma ex-amiga, né? Também existe separação e término de amizades. Mas por que que fica com esse peso, né? Por que que essa palavra já representa tanta coisa? Se alguém fala do ex, você já sabe que, tipo, provavelmente vai vir alguma coisa assim, meio desconfortável, meio torta. Essas pessoas representam uma parte da nossa identidade que não cumpriu com as suas expectativas fundamentais. Então, toda aquela ideia que a gente tinha em relação àquela pessoa, né, e essa questão da impressão, os relacionamentos, eles já vão atingindo o seu significado desde o começo. Então, tudo aquilo que poderia ter sido e não foi, e toda essa frustração que envolve esse não acontecimento, isso gera essa angústia de não completude. Não só porque quando a gente tem um término, normalmente nós temos alguma briga ou algum impasse, ou alguma mudança ali de comportamento, né? Porque do momento você tá todo amoroso com uma pessoa, né? Passou muito tempo nessa relação mais romântica. E de uma hora para outra é quase como se vocês se tornassem inimigos ou até desconhecidos, né? Quantas vezes a gente se torna desconhecido para as pessoas que a gente se relacionou durante tanto tempo? Então é muito necessário, nesse processo do lidar e da resolução dessas sensações desagradáveis, desse acolhimento das emoções, a gente tirar também um pouco dessa noção de que as pessoas que deixaram de fazer parte da nossa vida não são pessoas que geraram alguma sensação ou lembrança ou emoção positiva na nossa vida. A nossa raiva, ela é um guarda-costas da nossa dor. Então existe uma dor presente e essa raiva e essa sensação esquisita que às vezes a gente fica em relação às pessoas que a gente termina um relacionamento, ela tem muito a ver com essa defesa, com essa proteção de alguma coisa que não foi atendida ou até de uma ferida mesmo, se for o caso. Aliás, é muito mais fácil na nossa cultura nós entrarmos em contato com a raiva do que entrar em contato com a dor. Então, se a gente tivesse que escolher entre ser ferido ou lutar, com certeza a nossa mente vai tender ao lutar, se isso envolve essa proteção ou o não sentir da aflição. Outro tipo de término é quando a gente ainda tem a ideia ou a versão dessa pessoa que é a pessoa certa para nós. Então, quando a gente toma um pé na bunda ou quando termina e se arrepende, a outra pessoa não quer mais. Então, tudo nela era perfeito para você, a não ser o fato de que ela não quer mais estar com você. Esse tipo de situação é intensa para nós emocionalmente, não só porque existe essa ruptura que a gente falou o episódio inteiro, mas também porque essa pessoa, muito provavelmente, ela já vem trabalhando nela esse término há um tempo. Então, às vezes, ela tá emocionalmente mais distante, ela tá pensando sobre isso durante um tempo, ela já até ensaiou algum tipo de conversa. Para quem tá do outro lado, para quem gostaria de continuar nessa relação, isso é uma surpresa. Então, todo o tempo que essa pessoa já levou para pensar sobre isso e negociar ali dentro da sua mente como que esse novo cenário iria funcionar, iria se desdobrar, para quem recebe do outro lado, é tudo muito novo. Então, a gente precisa desse tempo e de atravessar esse processo da mesma forma que essa outra pessoa já fez, mesmo que de uma forma individual ali, onde não foi uma coisa compartilhada na relação. E por que que isso é importante de ser falado também? Porque tem muito aquela sensação de tipo, caramba, a pessoa, a gente acabou de terminar e a pessoa já tá vivendo, já tá, meu, será que eu, né, não representei nada pra essa pessoa? E aí começa aquele parafuso de entrar na crença de desvalor. E não, essa pessoa já vem processando tudo isso. Ela já tá digerindo, fazendo aquela digestão que a gente falou lá atrás, né? Fazendo essa digestão há um tempo. Outro comportamento muito natural do nosso cérebro, enquanto a gente tá vivendo esse luto, e principalmente nos términos de relacionamento, onde a pessoa ainda tá lá presente, né? Não foi pra outro plano, a gente ainda consegue ver essa pessoa. É essa história de que o relacionamento não foi tão ruim, ou contar a versão do relacionamento só das coisas boas. E aí é o nosso cérebro testando esse cenário, né? Mas peraí, você tem certeza que isso? Será que a gente não tem que lutar mais? Porque olha só, era tão bom. E isso é uma forma de proteção. E isso é também uma forma de entendimento e do processo de escolha. Nosso cérebro precisa ter a certeza que nós tomamos a melhor decisão. Então ele vai nos mostrar a parte linda também. A parte que foi boa, no sentido de tipo assim, olha só, não vai perder isso aqui, hein? E aí, quando você sabe que esse é um processo necessário de se passar, ou quando você precisa viver a aceitação de um término onde você não teve a voz ou a vontade de se separar, é, vamos então observar essa realidade como ela é. É preciso que a gente tenha um compromisso com a nossa circunstância. Porque se eu não aceito a minha circunstância, eu nunca vou conseguir entrar em contato com aquelas minhas emoções. Então, quando a gente entra em contato com essas emoções, a gente tem que escolher aquilo que a gente está experienciando o luto por, sabe? Então, não é o relacionamento em si, mas a história que a gente conta desse relacionamento. Essa realidade que a gente criou, que nunca foi atendida. Vamos encerrar nosso papo por aqui hoje. Eu quero que vocês pensem sobre isso que a gente conversou. Podem me mandar pergunta lá no Instagram, a gente pode falar mais sobre isso. Com certeza esse é um tema que vai voltar inúmeras vezes, até por conta dos nossos convidados e por conta de uma coisa que é uma surpresa que vai vir aí pra vocês. Mas, por enquanto, esse foi o nosso bate-papo, tá bom? Vejo vocês na próxima semana. Beijos!
Acorda.
Vamos ver só.
E aí, estão prontos?